Big Hood in the beard. Big Hood in the beard. What up? How about the boys? The Dallas Cowboys, that is. Fala, Cowboy Nation! Tá começando aí mais um podcast do Blue Star Brasil, edição especial aí do draft que aconteceu nessa última semana. Eu sou o Leonardo San Jorge, estou aí substituindo o nosso querido amigo Rafael Yamamoto, que é normalmente o mediador do podcast, né? Ele que está fazendo sucesso com as indianas. Mas vamos falar um pouquinho sobre o draft hoje. Estamos aqui com dois amigos nossos de sempre, né? Vou começar apresentando eles, depois nosso convidado especial. E aí, Plat, tudo bom?
Fala aí, cara, beleza? Feliz? Já tava com saudade de participar do podcast.
Você é só minha, né, cara? Você nunca participa. Tá mais, pô, tá mais minha dor que o Charão.
Só não participei do último, cara. Eu deixei quem entende mais do assunto participar.
Ah, ainda bem que você sabe. E aí, Luiz, tranquilo?
Yeah, suave.
Beleza, curtiu o draft? O que você achou?
Eu curti, no geral eu curti, mano.
Beleza. Agora apresentar nosso convidado especial aí, o maior pegador de Porto Alegre, grande meador de rolê, menino Charão. Beleza, moleque?
E aí, meu, beleza? Tudo certo?
Olha as minas gritando no fundo.
Ah, sim, velho. Meu Deus do céu.
Que é isso? Charão.
Tá louco,
mano. Tá sozinho?
Tô.
Ah, milagre, hein?
Por enquanto.
Mas... Ah, pô, opa. Aí eu vi vantagem. Mas vamos falar aqui um pouquinho do draft do Cowboys, só pra recapitular, o Cowboys teve 9 escolhas, né, nesse draft, não realizou nenhuma troca, né? É raro a gente ver o Cowboys sair de um draft sem nenhuma troca. No primeiro round a gente selecionou o running back de Ohio State, Ezekiel Elliott. Segundo round, Jalen Smith, linebacker de Notre Dame, uma pick bem interessante, nós vamos comentar mais pra frente. Terceiro round, Malik Collins, defensive tackle, Nebraska. Quarto round, Charles Tepper, defensive end, Oklahoma. E também o Dak Prescott, quarterback de Mississippi State. E no sexto round foram 4 escolhas, né? O Anthony Brown, cornerback de Purdue. Kayvon Frazier, safety de Central Michigan. O Darius Jackson, running back também, de Eastern Michigan. E o tight end Rico Gathers, de Baylor. Ele que não joga futebol americano desde a sua época aí de oitava série e o ensino fundamental. Ele que jogou o high school e também o college basquete por Baylor. E vai tentar fazer a transição aí pra NFL como um tight end. Mas vamos começar aí do começo, né? Como diria o filósofo. Falando da primeira escolha do Cowboys. Primeira rodada. Charão, faz uma análise rapidinha aí do Ezekiel Elliott pra gente. Você que é um cara que assiste bastante tape. Faz uma análise aí no geral aí do Ezekiel Elliott.
Então, ele é um running back completo. Então, a grande vantagem dele é conseguir bloquear muito bem, que é bom pro Rome, né? E consegue escapar muito fácil dos tackles. É um running back muito completo, então é o melhor running back, muita gente diz que desde o Adrian Peterson, há controvérsias, mas era o melhor o running back da classe, e é uma baita escolha.
Acrescenta alguma coisa aí, Luiz? O Charão falou que é o melhor running back em muito tempo, como é que você compara ele com o Todd Gurley no ano passado, né?
Cara, saindo do college, eu acho, assim, o Ezekiel melhor do que o Gurley. Mas a gente precisa ver agora ele entrando na NFL. Acho que os dois têm um estilo diferente, né? O Gurley é um pouco uma corrida mais reta, apesar de ter alguns cortes muito bruscos também saindo pela lateral. Mas o Ezekiel Elliott, ele é mais completo, né? O third down corner, o third down running back, que a gente chama. Ele, no bloqueio dele, ele é muito físico, muito agressivo, e isso pesa muito hoje em dia, porque numa jogada até de um play action, o running back acaba bloqueando quem aparece na frente, então, e ainda mais com o Romo, que a gente sabe dos problemas na coluna, na clavícula, então essa escolha fez muito sentido. Apesar da gente estar com Jalen Ramsey on board, né, na nossa escolha.
Só pra completar antes o que você falou, pra depois partir pro Jalen Ramsey, é engraçado que a gente via ele fazendo o high stage, uma coisa que provavelmente não vai fazer em Dallas, mas que eu achava bem legal, que era ele bloqueava no segundo, terceiro nível da defesa em jogadas de corrida do quarterback, né, o Cardale Jones ou também o JT Barrett, dos dois quarterbacks de high stage, correm com a bola, E também naquela sweep ou reverse, né, com o Braxton Miller aí. É, então ele fazia esse tipo de bloqueio não só em blitz, em jogadas de passe, mas também em jogadas de corrida. Coisa que ele não vai fazer aqui, mas mostra que ele tem muita vontade, que ele tipo, tenta bastante fazer os bloqueios. Plat, você foi um cara que no dia do draft, a gente conversando, você não gostou do Cowboys ter passado o Jalen Ramsey para escolher o Ezekiel Elliott. Comenta um pouquinho sobre isso, por que você acha que a pick deveria ter sido o Jalen Ramsey, ou se você não tem mais essa opinião, como é que isso está em relação a isso?
Olha, como a gente conversou bastante antes do draft, discutindo e tal, a gente acho que chegou num acordo que a gente não via nenhum cenário que o Cowboys deixasse passar o Ramsey com ele disponível. Por mais que o Elliott tenha agradado a comissão técnica, o front office e tal. E eu acho que todo mundo pensava assim, né? Eu acho que do time, a gente precisava muito mais de um jogador de defesa. Se olhar o nosso grupo de cornerbacks em relação à liga e o nosso grupo de running backs em relação à liga, eu acho que nossa secundária precisaria muito mais de um reforço do que o nosso backfield, né? Então, na hora eu fiquei puto, porque, sei lá, cara, eu achei meio desnecessário. Até agora eu ainda não digeri 100% a escolha. Eu gostei da escolha e tal. Não daria uma nota 10, mas também não daria uma nota 5. Acho que foi uma escolha boa. Acho que o Zeke, né? Eu acho que ele pode ser um grande reforço até para a defesa, justamente pelo caso dele poder botar o ataque mais tempo em campo, durar mais tempo, desafogar o Romo e com isso deixar a defesa menos tempo. E ela menos cansada, ela consegue jogar melhor. E lendo o texto lá do Bleacher Report, a gente talvez até traduza ele, porque ele é bastante longo, extenso, né? Mas é um texto que explica as movimentações do front office antes e durante o draft. E o Jason Garrett mostrou, né, apareceu que na segunda-feira antes do draft ele passou umas 7 horas seguidas vendo todos os snaps do Ramsey e do Elliott. Aí ele falou que eu gostei do Ramsey, mas eu amei o Elliott. Então era nele que ia a escolha.
É, eu ia tocar nesse ponto, mas já que você citou, então eu queria falar que assim, por muito tempo, de janeiro até metade de abril, a gente não tinha a mínima ideia do que o Cowboys ia fazer. Um quarterback, o Zeke, o Jack, o que ainda não tinha noção direito do joelho dele, o Ramsey, a gente achava que não ia estar lá, a Bolsa, enfim, Buckner, tinha várias possibilidades. A partir do momento em que os dois foram feitas as duas trocas para a primeira e segunda escolha, e ficou claro que os dois quarterbacks seriam 1 e 2, acho que ficou muito claro que o Cowboys não sairia de Ramsey e Zeke a pick, né, ficaria entre esses dois jogadores. Eu também achava, como você, que, não, que o Ramsey on board seria ele, caso o Chargers optasse por escolher o Ramsey ou algum time em caso de troca, a escolha seria o Zeke. Mas não foi esse o caso, né? Como você citou, o Garrett viu as tapes e existia o front office, os scouts, os técnicos, todo mundo acreditava que isso que você falou, né? O Zeke também ajudaria a defesa, ele ajudaria o time inteiro. Então, talvez por isso que a pick tenha acontecido dessa maneira. E eu queria perguntar pro Charão, como é que você vê agora os running backs veteranos que o Cowboys tem no elenco, Charão? Porque com o Zeke ele não vai sair de campo. Ele é um cara que ele pode jogar os 3 downs, como vocês já citaram, bloqueio, ele vai ajudar o Romo, a linha ofensiva vai amar ele, é um cara que trabalha duro, é o right kind of guy. Ele não vai sair de campo. Como é que você vê o Cowboys utilizando o DMC, o Morris, em que tipo de situação, se eles vão ser utilizados, se acha que vão ser trocados, como que você vê isso?
Bom, então, começando pelo Morris, recém foi contratado, tem 2 anos ainda, então ele pode ser muito útil. E tá numa sinuca de pico, pra mim é o McFerrin, porque se eu não me engano, até antes de, se ele ficar depois de junho ou no 53, ele ganha 3 milhões de dólares. Então, eu acredito que ele vai ser cortado, caso alguém além dele se destaque na pré-temporada. E sempre lembrando que o Dunbar provavelmente começa na PUP, então é meio que uma sinuca de bico que a gente tá, porque a gente tem muito running back que é bom, cara. Não é, tipo...
Mas é claro que o Zeke é o melhor. Fica claro que o Zeke é o melhor dos três, correto?
Sim, Exato.
Tá. E, tipo... Luiz, o que... Oh, termination.
Não, só pra terminar que o DMC ele fez 1000 já da temporada passada. Então ele não é ruim, ele não é ruim. Só que é uma cena com o Vico, só que o melhor é o... É o Elliot.
É, o Cowboys acredita que com o Elliot vai ter um jogo corrido melhor do que teve em 2014, até porque... O entendimento é que o Elliot é um jogador melhor do que o DeMarco Murray era pro Cowboys em 2014, mais completo, mais versátil, mais rápido, enfim. É, eu queria perguntar pro Luiz, o Plat citou esse texto aí do Peter King, do Monday Morning QB. É, no texto ele cita que o Cowboys recebeu a ligação do Ozzy Newsome, que é o General Manager do Baltimore Ravens, perguntando sobre um possível trade-up, oferecendo a escolha de número 6, mais a 4th round pick, pela escolha do Cowboys, né, com a intenção de selecionar o Jalen Ramsey na pick 4. Mas caso o Ravens e o Jaguars, independente da ordem, selecionassem Elliott e Ramsey, o Cowboys ficaria sem opção e selecionaria o Leonard Floyd. Eu queria que você fale se acha que o Cowboys fez certo de não correr o risco de perder o Elliott e o Ramsey, ou se você gostaria de ver o Floyd aí na pick 6, mais uma escolha de quarta rodada, lembrando que o Cowboys pediu uma third pro Ravens, mas o Ozzy não fez o negócio.
Cara, eu achei certo o Cowboys não fazer a troca, porque pelo que a gente leu aí nesse texto do Bleacher, o próximo jogador no board do Cowboys seria o Floyd. E pra mim, apesar dele ser um baita atleta, pelos jogos que eu vi dele, algumas tapes que eu vi dele, eu não gostei muito. Então eu acho que o Cowboys acabou fazendo certo, até porque o Garrett é da geração campeã do Cowboys, que tinha um jogo terrestre muito forte, tinha uma linha ofensiva muito boa, tinha o Troy Aikman e tinha o Michael Irvin. Então foi uma fórmula que deu certo lá, deu certo em 2014 também com o Murray, e eu acho que o Garrett... Ele não. Eu acho que talvez até a opinião dele deva ter pesado um pouco mais, né, nessa situação. Porque apesar do Cowboys ter uma necessidade ainda de defensive end, eu acho que o Garrett ele tem muito definido na cabeça dele que o Ezekiel Elliott era a melhor pick até pro futuro do Cowboys. Porque, no mínimo, o Zeke vai ficar 5 anos aí. Ele pode ser a cara da franquia quando o Romo se aposentar, por exemplo. Então eu acho que o Cowboys fez certo. Eu acho que tem horas que a gente tem que avaliar a escolha de uma outra forma, não só pensando no benefício de ter mais uma escolha.
E acho que claramente o Zeke é o jogador que ele causa maior impacto imediato, né? É muito claro isso pra mim. Eu acho assim, praticamente impossível a gente ver qualquer previsão de jogador ofensivo da temporada antes da temporada, lá por agosto, comecinho de setembro, e o Zeke não ganhar a maioria dos votos, né? Então ele projeta para ser com certeza aí um dos candidatos fortes a calor do ano. Talvez o Jared Goff tenha chance, o Corey Coleman, o Lacon Thread, o Josh Doxton, enfim, mas com certeza o Elliott é o favorito a ganhar o prêmio, né? Eu gostaria também agora de falar das tentativas do Cowboys ainda de trabalhar no primeiro round, no primeiro dia, que o Cowboys tentou, né, de todas as formas, fazer um trade-up para o fim do primeiro round para selecionar o quarterback Paxton Lynch de Memphis. O Cowboys estava oferecendo as escolhas de segunda e terceira rodada para os times do final das picks, entre a pick 16 e 24, mais ou menos, estava oferecendo a escolha de segunda e terceira rodada para subir até lá, para escolher o Paxton Lynch, e a partir daí ofereceu na segunda e a quarta rodada, começando com a pick 24 do Cincinnati Bengals até a pick 26 do Seattle Seahawks. O Seattle acabou recebendo uma oferta maior do que a do Cowboys para fazer uma troca, né? Foi a escolha de segunda e terceira, a escolha de primeira rodada, perdão, e a de terceira rodada do Broncos, e optou por fazer esse negócio e não o do Cowboys. Eu gostaria que o Plat falasse: você acha que foi bom o Cowboys não ter conseguido esse acordo de segunda e terceira rodada? Porque o Jerry Jones falou que ele meio que se arrepende de não ter dado essa segunda e terceira rodada, que teria fechado o negócio com o Seattle, e tendo com o Stephen Jones ali, e ele também só disposto a dar a quarta rodada. Eu quero que você fale: você acha que teria sido um bom negócio pro Cowboys dar essa segunda e terceira, e você acha que foi melhor do jeito que foi, ou você preferia ter o Paxton Lynch, que pode ser o quarterback do futuro aí da equipe?
Olha, eu achei bom que a gente não fez a troca, porque eu acho que a gente ia pagar um preço bem alto E com esse preço, a gente não teria escolha de segunda e quarta rodada, por exemplo, segunda e terceira. E aí, a gente não ia ter um... A gente não ia conseguir reforçar a nossa defesa tão boa, tão bem quanto a gente reforçou agora, por exemplo. Então, eu acharia que teria sido uma boa estratégia se a gente tivesse conseguido trocar com o Ravens. Aí a gente conseguiria uma escolha de terceira rodada, que era pelo menos a estratégia. Aí essa escolha de terceira rodada do Ravens, aí sim, voltava. Aí eu acho que o Lynch com uma escolha equivalente a uma nossa segunda rodada ali, mais ou menos, eu acho que aí sim teria feito sentido. Mas como a gente não fez essa troca com o Ravens, eu achei bom a gente não ter feito essa troca, e porque, até porque o Romo tem mais uns 3, 4 anos. E eu acho que é muito tempo a gente pagar um salário alto para um quarterback que a gente não sabe como vai ser. E a gente ainda vai ter outras oportunidades de tentar pegar um franchise quarterback. A gente vai falar do deck daqui a pouco. Mas eu acho que é isso, cara.
Eu acho que uma coisa que é interessante falar é que, assim, eu tava ouvindo hoje, o Cowboys estava disposto a dar a escolha de segunda e terceira rodada há 2 anos atrás para pegar o DeMarcus Lawrence, por exemplo. Eram circunstâncias um pouquinho diferentes, o Cowboys tinha uma escolha de metade do round, mas mesmo assim o Cowboys estava disposto a dar essas duas escolhas para pegar o DeMarcus Lawrence no começo do segundo round, sem a opção do quinto ano, né? A ideia do Cowboys também era pegar essa opção de quinto ano do Paxton Lynch. Então isso mostra que o Cowboys não estava disposto a dar o que deu para o DeMarcus Lawrence para conseguir o Paxton Lynch. Então o Cowboys gostava do Lynch, mas não amava o Lynch, né? Era o 12º jogador no board do Cowboys. Então, não era aquela prioridade gigantesca. Né? E como o Plat falou, a gente pode ter outras oportunidades, porque mesmo que o Cowboys vá bem nos próximos anos, digamos que o Cowboys, a partir de agora, até o final da carreira do Romo, sempre draft aí da posição 20 pra cima. O Paxton Lynch foi a pick 26. Então, bons quarterbacks, eles acabam caindo também. A gente viu o Bridgewater ser a pick 32, o Derek Carson, uma escolha de começo, segunda rodada, Andy Dalton, enfim. Tem várias escolhas aí que... de final de primeira, começo de segunda rodada, que acabaram sendo bons titulares. Quer comentar alguma coisa aí, Luiz?
Só nessa questão, porque até comentei, a gente comentou no, depois, logo depois que o Cowboys escolheu o Zach Elliott, eu falei, nossa, o Cowboys pelo jeito vai na temporada all-in, né? Vai com tudo pra ganhar. Porque é o jogador disponível que vai fazer o impacto imediato na liga, né? Então, aí depois, quando eu vi essa notícia do que o Cowboys queria pegar, subir, voltar pro primeiro round para pegar o Paxton Lynch, eu até achei meio estranho, porque é uma escolha mais pensando no futuro, ao contrário do que foi a primeira escolha, né, do Zach Elliott. Então eu achei meio estranho, mas eu até gostei que a gente não tenha conseguido, porque apesar do Cowboys ter passado muito tempo com Lynch, entrevistas em treinamentos privados, mas eu acho que talvez agora não seja a hora de pegar um quarterback no primeiro round e ter gastado tanto pra isso.
Eu gosto do Paxton Lynch, né? Eu achava ele melhor que o Carson Wentz até, né? O Goff, pra mim, é o melhor quarterback dessa classe. Eu prefiro o Lynch do que o Wentz, mas, assim, pela pick de quarta rodada, eu acho que eu faria o negócio, mas eu não daria a de third, não, né? Até antes de saber o que o Cowboys selecionaria, né, principalmente. E agora também eu acho que não, porque a gente vai discutir agora também as escolhas que o Cowboys fez. Começando pela de segundo round, o Cowboys tinha um target definido aí nessa pick 34, era o Emmanuel Ogba, o defensive end de Oklahoma State. É um jogador muito atlético, que tem muito potencial, provavelmente já poderia até ser titular como calouro, seria um jogador bem interessante e com bastante possibilidade de crescimento no futuro. Mas o Cleveland Browns selecionou ele na pick 32. Kevin Dodd saiu no board da pick 33, era um cara que a gente achava que o Cowboys poderia selecionar, mas ao que tudo indica, mesmo se ele estivesse disponível, o Cowboys não faria essa escolha. E o Cowboys acabou surpreendendo todo mundo, um jogador que ninguém esperava que o Cowboys ia selecionar, Jalen Smith, linebacker de Notre Dame, foi titular de todos os jogos da carreira, se machucou bem no último, né, lesão de ACL e MCL, então ele rompeu 2 ligamentos do joelho e teve danos no nervo, que é o que fez ele cair tanto no draft, porque se fossem só entre aspas, lógico, as lesões de ligamento, ele teria sido uma escolha no mínimo de top 10. Sem as lesões, ele provavelmente teria sido um top 5. Começando pelo Charão. Charão, primeiro, faz uma análise rápida de Jalen Smith. Eu sei que você viu o tape dele. Faz uma análise rápida de Jalen Smith e me diz se você acha que valeu a pena o risco de um jogador que pode nunca mais jogar na NFL, mas que é um cara que, se jogar, ele vai ser com certeza a steal do draft.
Então, todo mundo ficou surpreso, né, que selecionou ele em segunda rodada. Mas ele é um cara muito bom contra a corrida. A velocidade dele é muito impressionante vendo os tapes. E no coverage também, ele é. Tipo, ele é parece ser um linebacker completo também, tipo que nem o Zé. Só claro, o que caiu ele foi a lesão. Ele tem tudo pra ser um linebacker top na liga. Aí, mas tem que ver. Tomara que ele consiga voltar da lesão. E até o vídeo dele, que de quando ele foi draftado, é bem emocionante, assim. Mas é um cara que tem tudo pra ser dominante na liga, se ele conseguir voltar a jogar.
Só pra completar, né, muita gente reclamou que a gente pegou o Jalen Smith muito cedo, né? Era um cara que tinha gente falando até a sexta rodada, que eu acho até absurdo, mas a gente falando que dava pra pegar mais tarde e tal. E o Cowboys teve até essa oportunidade. Parece que a gente tinha uma oportunidade de trocar com o Colts pela 15ª escolha da segunda rodada. E só que aí o Cowboys já tinha visto o Ogba sair do board e o Kevin Dodd também. Então, pra gente descer pra 15ª escolha e correr o risco do Jalen não tá lá, porque parecia que o Patriots estava em cima dele e poderia trocar as coisas para subir no draft e pegar ele. Então, era uma troca de alto risco e pouca recompensa, né? Vamos traduzir desse jeito. Então, o Cowboys quer saber aí. A gente vai escolher ele. E é um jogador que foi operado pelo médico do Cowboys, o Dan Cooper. Então, o Cowboys tem total noção do que está no joelho dele, de como ele pode se recuperar. Então, se ele recuperar, ele vai ser um jogador dominante. E a gente ainda tem isso levando em conta que o Orlando McLean voltou das férias completamente fora de forma. Ele tá parecendo o Tyron
Ronaldo.
Smith. Acho que não é nem o Tyron Smith, tá parecendo aqueles defensive tackle, BJ Raj.
É, o Vince Wilford.
Ele tá obeso, ou seja, ele só tem um ano de contrato, o terceiro contrato de um ano que ele tem, porque o Cowboys parece que não confia muito nele. E se o Jalen Smith voltar 100%, o Cowboys não tem motivo para renovar com o Rolando McLean. Então ficaria o Sean Lee e o Jalen Smith, ficaria uma dupla de linebacker sensacional. Então eu gostei muito da escolha, acho que tem um risco aí, mas eu acho que vale a pena o investimento.
Só para completar a análise do Charão ali que ele fez do Jalen, é um cara que sensacional nos tackles, né? Ele tem habilidade de ir pra blitz, é o famoso sideline to sideline, tem velocidade, tem reação, tem instinto pra posição. É um jogador que assim, eu prefiro o Miles Jack, sendo bem sincero, entre os dois linebackers, mas o Miles Jack, ele é diferente do Jalen Smith, no sentido que assim, o Miles Jack talvez vai estar pronto pra jogar em setembro, mas ele pode jogar 10 jogos ou 10 anos o Miles Jack, ninguém sabe. Ele tem o mesmo problema do Ronald Leary, e de outros jogadores que também tem essa lesão crônica no joelho que pode a qualquer momento acabar com a carreira. A gente realmente não sabe. O Jalen é uma questão mais do nervo, que ele provavelmente não vai jogar em 2016, né? Pra mim isso tá bem claro que ele provavelmente vai perder 2016, mas se ele conseguir se recuperar da lesão, ele vai ter uma carreira provavelmente normal na NFL. Não existe esse risco que tem o Miles Jack do joelho de um dia pro outro simplesmente falar, ó, não dá mais, acabou a carreira do jogador.
O do Miles Jack foi na cartilagem do joelho, então, tipo, é que nem o que fez cair o J.A.J.
O J.A.J. e o Ronald Leary, enfim, alguns casos nesse sentido aí que jogadores caíram por conta dessa lesão, em muitos casos bem parecida. Quer falar alguma coisa, Luiz? Só pra completar?
Só uma coisa que o Plat falou, que teve gente falando, a gente podia pegar ele na sexta rodada. Cara, o draft tem uma coisa que a gente tem que se acostumar. A gente nunca sabe o que vai acontecer se a gente não pegar agora. Porque é muito imprevisível. Do mesmo jeito que o Cowboys pegou ele na terceira escolha da segunda rodada, podia vir um time na sexta escolha e pegar. Então, não tem muito essa. Se você tem a chance de estar confiante E como o Cowboys tem informações do médico, então você tem que arriscar mesmo.
É, e o Cowboys é o time que mais sabe, né, sobre o joelho dele, e então acho que por isso que acabou até fazendo essa escolha. É, o Stephen Jones até falou na entrevista no dia seguinte que a potencial perda dele da temporada 2016 vale a pena pro potencial que ele tem de ser um jogador cornerstone, né, ou seja, ser a cara da defesa junto aí com o Sean Lee, Tyron Crawford, Marcus Lawrence, enfim, outros jogadores aí que o Cowboys, Byron Jones talvez, jogadores que o Cowboys considera aí o núcleo dessa defesa. Vamos então passar aí para as escolhas aí de terceira e quarta rodada. É, o Cowboys tentou o Ogbon no segundo round, né, parece que o Cowboys não tinha tanto interesse no Joey Bosa no first, mas o Cowboys foi lá e com essas duas escolhas de terceira e quarta rodada, focou na linha defensiva. Plat, muito tarde para focar na linha defensiva, o que você acha? Malik Collins, Charles Tepper, você acha que foram boas escolhas, jogadores que já vão acrescentar esse ano, mais rotação, como que você vê essas duas escolhas, Plat?
Olha, é claro que eu gostaria de ter visto um jogador de linha defensiva ali na segunda rodada, ou até na primeira, talvez, mas dependendo do jogador, mas acho que dadas as circunstâncias que o draft foi se desenrolando, cara, eu acho que a gente pegou o jogador de linha defensiva no momento que dava para pegar. A gente não fez nenhuma loucura para pegar um jogador, a gente tinha a estratégia de pegar um jogador na segunda rodada, não conseguiu, então a gente pegou o Collins, que é um bom jogador, eu acho que vai acrescentar bastante ali no miolo da linha. E o Tepper, que é um jogador muito atlético, né? Ele é um jogador muito forte, muito rápido pro peso dele. Então eu acho que são dois jogadores que podem muito bem agregar a nossa linha defensiva. E eu acho que é um upgrade pro que a gente tinha na linha defensiva ano passado, né? A gente tinha o Mincy, que já estava bem em decadência. A gente tinha o Nick Hayden, que nem comento. Então, eu acho que eles dois, eles têm uma boa chance. Eu acho que eles foram escolhas melhores que as que a gente teve no draft do ano passado, por exemplo, nessa mesma ocasião.
É, lembrando que você é o maior hater aí do... Até esqueci o nome do tackle que a gente pegou na terceira rodada no passado. De
Chaz Florida. Green.
Ah, Chaz Green, isso, obrigado. Essa é a maior hater dele, ninguém sabe por quê. Mas enfim, Luiz, como é que você vê esses dois jogadores entrando na rotação, o Marinelli moldando eles, o Malik Collins mais um three technique ou one technique, o Charles Tepper jogando no lado direito, no lado esquerdo, como que você vê esses dois jogadores entrando aí na rotação, se vão ser titular, reserva, como que você vê isso?
Cara, eu acho que a princípio, pelo menos no início da temporada, vão ser jogadores para entrar na rotação. Acho que o Tepper provavelmente deve entrar em situações mais de óbvias de passe, porque ele é um cara que, apesar do peso, ele é muito rápido. Eu vi um lance dele que ele tava correndo atrás do esqueci o nome do
Amari Cooper.
Isso, do Amari Cooper, cara. Um
esse é o torcedor de Alabama.
É, não, eu esqueci mesmo.
Esse é o torcedor do Cowboys, mas eu esqueci o Chaz Green, porra. Monstro, mito barra monstro.
Mas eu esqueci o Cooper, é meu bad. Mas então, eu vi um lance dele correndo atrás do Cooper, cara. Impressionante para um cara pesado igual ele atingir uma velocidade dessa contra um cara muito mais leve que ele. Mas eu acho que ele tem uma velocidade inicial muito boa também. Ele é um cara bem forte. Eu acho que em situações óbvias de passe ele pode entrar aí pelo menos nos primeiros quatro jogos, que a gente vai estar sem o Gregory e o Lawrence, a gente não sabe ainda como vai ser. E o Collins, eu acho que, cara, na mão do Marinelli vai ser interessante ver ele, cara. Porque o Marinelli, ele gosta muito de apostar em jogadores, né? Ele é um cara que manja muito de linha defensiva. Eu acho que, a princípio, ele deve jogar com um three technique. Mas eu acho que ele vai acabar variando um pouquinho de posição. Acho que o Marinelli vai tentar achar primeiro a posição dele durante aí o training camp e durante os jogos também, colocar, revisar ele um pouquinho nas duas para ver onde ele vai sair melhor.
É interessante que essa chegada do Malik Collins para ser o reserva do Tyron libera, né, jogadores para poder jogar de defensive end, como é o caso, por exemplo, do Jack Crawford, até o David Irving, que são jogadores que chegaram a jogar como defensive tackle no ano passado. Eu queria perguntar pro Charão, o Cowboys tá com uma linha defensiva muito jovem, né, Charão? A gente vê jogadores com pouquíssimos anos na liga, DeMarcus Lawrence, Randy Gregory, a gente contratou o Benson Mayoa também, Ryan Russell ainda pode ser um fator, David Irving, Tyron Crawford, enfim, são muitos jogadores jovens, né, que tem potencial, mais a chegada desses dois jogadores do draft. Como é que você vê essa linha defensiva agora, dos jogadores que a gente já tinha jovens, mais jogadores aí com bastante upside, mas pouca experiência?
E ainda tem o Thornton, né, que veio dos Eagles.
Também o Thornton, que também é um jogador jovem, né, só 4 anos na liga. Acredito que o Cowboys não tenha nenhum jogador aí com 6, 7 anos de experiência. São todos aí jogadores com 5, 6 anos ou menos de experiência na NFL.
Sempre bom, a gente tem que avaliar mais o talento do cara que ele mostra dentro de campo, que por mais experiência, claro que o ideal seria mesclar uns com mais experiência, até pro grupo mesmo. Mas assim, eu acho que, claro, as suspensões meio que estragaram um pouco a nossa linha defensiva. Mas eu acredito que tudo foi feito de maneira correta. No sentido de que a gente tem bons jogadores para fazer rotações e... Que, enfim... Basicamente...
É bastante jogador com upside, eu diria, né? A gente não tem noção exata de qual vai ser a produção deles, mas se eles atingirem o que a gente espera, pode ser uma linha defensiva melhor do que todo mundo espera, né?
É, isso mesmo, upside. Essa palavra tava me faltando. Mas é bem...
Agora eu queria falar um pouquinho da situação dos quarterbacks. O Cowboys tentou, né, como a gente já conversou bastante, tentar subir pelo Paxton Lynch, né, e no começo também aí da quarta rodada, né, na escolha que o Cowboys fez do Charles Tepper, o Cowboys tentou subir com o Cleveland Browns, que tinha pick número 100, né, o Cowboys tinha pick número 101. O Cowboys tentou pegar essa pick número 100 do Cleveland, né, oferecendo uma pick de sexta rodada do ano que vem, né, 2017. O Cleveland, primeira proposta, recusou. O Cowboys aumentou a oferta, né, melhorou a oferta, oferecendo na sexta rodada desse ano mais a pick número 101 para subir apenas uma posição, né, no draft. O Raiders também, o Browns também recusou, e o Browns acabou aceitando a oferta do Raiders, que descia aí mais ou menos umas 10 escolhas, 10, 12 escolhas, não tenho certeza, mas pegava a pick de quinta rodada do Raiders. O Cowboys queria fazer essa troca para escolher o quarterback Connor Cook, né, de Michigan State, que muitos projetavam até sendo segunda rodada, começo da terceira, estava ali no quarto round. Acabou não acontecendo a troca e selecionou com a pick compensatória número 135 o quarterback Dak Prescott, de Mississippi State. Plat, o que você achou dessa escolha? Preferiu o Connor Cook? Acho que o Dak Prescott foi uma boa escolha? Vai disputar vaga aí com o Kellen Moore para ser o reserva? O que você pensa disso?
Se o Platinum comparar ele com o Jameel Showers, eu agradeço.
Mas, pô, cara, tem muita gente que falava que o Dak Prescott era o Dark Tebow. Mas eu acho que pelas entrevistas, o Cowboys ficou bem óbvio que o time ficou frustrado de não ter pego o Lynch. Eu acho que depois que a gente não conseguiu pegar o Lynch, a estratégia foi meio, ok, nosso sucessor do Tony Romo não vem nesse draft. Só que a gente tem uma carência na posição de QB reserva. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar um QB que seja bom o suficiente para não terminar com um recorde de 1-11 quando você é titular. E foi isso que o Cowboys fez. O Cowboys não gastou muita coisa. A gente pegou ele com a escolha que a gente perdeu o Parnell. Então, é um QB que eu acho que ele vai começar a temporada atrás do Kellen Moore, a menos que ele faça uma pré-temporada excepcional. Mas, eventualmente, ele vai acabar ganhando a vaga e vai ser o QB o QB reserva do Romo, até ele provar que não pode ser o QB, ou até o Cowboys, nos drafts seguintes, conseguir o quarterback que possa ser o franchise depois que o Romo se aposentar. Então, eu acho que foi uma escolha boa, dadas as circunstâncias que a gente tinha, e não foi um investimento tão alto em cima, foi um jogador de fim de quarta rodada, foi praticamente jogador de uma escolha de quinta. Então eu acho que vale a pena o investimento no jogador.
É, eu teria achado essa escolha boa se o Cowboys tivesse feito ela na pick 67, né? No começo ali do terceiro round, eu achei que é ali que o Cowboys ia ter pegado o deck, eu achava que ele não sobraria na pick 101. Mas lá ele tava, né? Alguns quarterbacks que eu estranhei bastante saíram antes dele, né? O Cody Kessler, pra mim, foi uma pick horrível do Cleveland Browns. Também não esperava o Jacoby Brissett sair antes do deck também do Cook, achava que era mais um jogador de final de quarta rodada. Enfim, alguns quarterbacks aí diferentes que eu preferi, que eu achava pior que o deck, saíram antes dele. Luiz, eu sei que você viu umas tapes do deck. Fala pra gente aí, analisa ele um pouquinho.
Eu não tinha visto nada dele até o Cowboys draftar ele, que eu fui ver hoje, né? Fui ver alguns jogos dele contra a LSU, que eu fiquei, mesmo sendo um jogo do ano passado, eu fiquei puto com ele já. Porque era uma situação de final de jogo, tava 21 a 19, até, sei lá, 18, 20 segundos pra acabar o jogo, ele comete um delay of game. Ele já tava, tipo, a 3 jardas do field goal range, então era pro field goal da vitória. Coisa de calor, a gente sabe, de pessoas de college, de jogadores de college, mas algumas coisas assim, se ele fizer isso na NFL, ele tá ferrado. Cortam a cabeça dele fora e dão no prato pro JJ. Mas ele é um cara que ele tem muito a melhorar ainda. Pelo que eu andei lendo dele também, elogiam ele muito, porque dos quarterbacks dessa classe, dizem que ele foi o que mais evoluiu nos últimos 2 anos. Então, e ele é um cara alto, forte, ele é muito móvel, ele tem um defeito que ele só... não um defeito, né? Porque o esquema do college era esse, do time dele, que as jogadas só começavam em shotgun, então ele não pegou nenhum snap under center, ou eye formation, ou qualquer outra formação diferente, mas ele é um cara que eu acho que ele pode crescer muito com a ajuda do Romo. Ele é um cara que ele tem um braço muito bom, a precisão dele não é muito boa, mas tem chance de melhorar isso com treino e com mais experiência, ele vai melhorar. E ele perde, às vezes, alguns alvos abertos por causa da falta de precisão, mas eu acho que é um cara que pode... Se não for no Cowboys, eu acho que ele até pode ser titular em algum momento na NFL aí, daqui uns 3, 4 anos.
Charão, eu sei que você amou essa pique. Fala por quê.
Bom, eu já gostava do Dak antes de ver ele no Senior Bowl. Ele foi o MVP do Senior Bowl que o Cowboys... junto com o Jacksonville treinaram eles, e eu achei que ele ia sair terceira rodada também, no máximo. Quando eu vi ele na quarta, eu já imaginava que o Cowboys ia selecionar. Quando eu selecionei o nome, meu Deus, fiquei muito feliz, porque ele é um cara que eu acho que pode substituir bem o Romo daqui a uns 4 anos. Tem coisas a melhorar ainda, tipo, que nem o Luiz falou, algumas bolas longas dele falta muita precisão, mas esse ele pode melhorar. Outra coisa que ele tem que melhorar, ele sai muito, tipo, o receiver tá aberto, e mesmo assim ele quer correr, e ele toma tackle desnecessário, assim, então isso tem que melhorar. Mas eu gosto dele, eu acho que foi um pick ótimo nos Cowboys.
Hoje eu vi uns jogos dele também. Eu queria fazer uma análise rápida que eu vi. Um jogador muito móvel, consegue sair do pocket, escapar da pressão, faz o passe no movimento, rotas curtas e intermediárias ele vai bem. É um cara que consegue trabalhar a progressão de passe. Se o primeiro recebedor não está livre, ele consegue buscar outros recebedores. Acho que ele segura demais a bola em alguns momentos, tem que se livrar mais da bola. Como o Charão falou, às vezes ele tenta correr quando não precisa, mas acho que ele melhorou isso, ele parou de depender tanto das pernas dele. É um cara que corre muito bem. Eu tenho certeza que se o Rafa estivesse aqui no podcast, ele tá falando muito bem dessa pick, porque faz muito tempo que ele pede um quarterback que corre com a bola. É um cara que na red zone ele era mortal em Mississippi State, porque ele consegue correr, ele consegue fazer passe em movimento. Então ele anotou muito touchdown dessa maneira. Eu acho que, assim, se você vê essa escolha como um cara que vai ser um bom backup pro Romo nos próximos 4 anos, até o Romo aposentar, né? É, eu acho que você vai amar essa pique, né? Um cara que, como o Plat falou, não vai fazer você perder 11 de 12 jogos. É, um jogador mais assim, no estilo AJ McCarron, por exemplo, né? Um reserva. Mas se você olhar essa pique como um cara, como quarterback do futuro do Cowboys, esperando isso dele, talvez você acabe se decepcionando um pouco, né? É, ele precisa melhorar o trabalho de pés dele, a mecânica de passe dele é o que fazem comparar ele com o Thibault, porque o passe sai muito baixo, ele não estica o braço até lá em cima e faz a bola sair no ponto mais alto, que é como é o ideal, né, pra deixar assim. Então é isso que eu acho. Acho que se ver ele como um backup, boa pick. Se você quiser que ele seja o quarterback do futuro, talvez não seja assim, talvez o ideal seja o Cowboys selecionar um jogador aí na primeira rodada de algum draft no futuro, pra que ele seja assim o sucessor do Romo. Rapidinho, escolha de sexta rodada do Cowboys. É, Plat, começa aí. Fala aqui que você mais gostou, por quê, o que você achou da sexta rodada do Cowboys.
Então, né, a gente selecionou 4 jogadores na sexta rodada e confesso que não fiquei muito empolgado com nenhuma das 4. Eu acho que a gente conseguiu bons jogadores ali nas duas primeiras, um cornerback que a gente estava precisando, porque eu acho que não dá pra gente ir de Olatoy, que, pelo amor de Deus, eu acho que ele possa brigar e ganhar a vaga do Olatoy. E o Cavon Frazier, que é o strong safety, que pelo atleticismo dele, ele é comparado com o Barry Church. Eu acho que ele pode ser um upgrade no McCray, né, que a gente tinha ano passado. Então eu acho que a minha melhor opção fica entre esses dois, porque as outras duas escolhas eu acho que foi jogada no lixo. Achei duas escolhas bem merdas, assim, cara.
É, falou na entrevista, cara, que gostou do Swain no passado.
Pois é. Mas na entrevista, né, depois daí dos rounds 4 até o 7, o Stephen Jones, ele falou, né, que depois da pick do Brown e do Frazier, o board do Cowboys, ele esvaziou, né? Ou seja, não tinha nenhum jogador ali mais de quarta, quinta rodada, que era a nota que o Cowboys tinha tanto pro Brown como pro Frazier. Então o Cowboys passou aí pros jogadores aí de sétima rodada, sexta rodada, que são os chamados aí priority free agents, né? São os jogadores que você pega nessas rodadas para que você não tenha que disputar eles depois, quando eles viram undrafted, e os 32 times vão ligar e vão fazer ofertas e vão pagar signing bônus, dinheiro garantido. Não era isso que o Cowboys queria, né? Então o Cowboys, por não ter uma pick em sétima rodada, tem que fazer isso já no sexto round. Você acha que essa foi a estratégia correta, Luiz? Ou você acha que o Cowboys podia ter tentado buscar jogadores, né? Algum outro jogador aí que você tem em mente? Não sei se você tem algum.
É, pra falar a verdade, cara, eu não tinha nenhum jogador em mente. É, pensando agora, eu acho que não. É, eu gostei até dessas escolhas. Eu fiquei muito intrigado com Gathers, que é o jogador, que era jogador de basquete. Eu até compartilhei um link lá no grupo do Facebook. Quem não tiver lá no grupo pode pesquisar lá, Cowboys Brasil, vai achar e pode entrar lá no grupo, é um grupo aberto. É, até do Sport Science, que fez uma matéria com ele lá, mostrando como ele pode impactar num jogo na NFL. É um cara muito grande, cara. Ele é maior do que a média dos tight ends. Ele teve, no Sport Science lá, ele teve uma média parecida com a do Demaryius Thomas. É, tipo, é claro, é um cara que nunca jogou, desde a oitava série não joga futebol americano, provavelmente vai ficar no practice squad durante esse ano, mas eu acho que é um cara que, eu acho que, se bem trabalhado, eu acho, pode render alguma coisa. Ainda mais porque a gente tem o Escobar, que bloqueando é nulo. E eu acho que ele, por ele ser um cara grande, muito forte, com mão gigante, acho que a mão dele dá duas minhas. É, eu acho que é um cara que pode acrescentar tanto bloqueando quanto recebendo passe. Mais do que o Escobar já fez até hoje.
É, mas, vale ressaltar que o Cowboys fez um workout com ele antes do draft, né? 26 times estavam presentes, mas aí também o Cowboys fez um workout privado com ele. Então o Cowboys gostou do que viu, né, dele, da adaptação dele do basquete pro futebol americano. Lembrando que vários tight ends já fizeram essa transição, né? Aí,
Antonio Gates
é o mais famoso deles, mas outros jogadores, outros tight ends também jogaram basquete, mas também junto ao futebol americano, como o Charo citou, o Jimmy Graham, o próprio Julius Thomas né, que o Luiz citou aí, que o Geddes teve uma nota parecida. Então, existe essa tradição de jogadores de basquete se transformarem em tight ends na NFL. Só ligar pro LeBron James, que quem sabe ele joga pra nós no ano que vem.
Mas a pick que eu mais gostei, rapidinho, se for falar, foi do Fraser. Acho que ele é um upgrade muito grande do que a gente tem de safety hoje. E eu gostei bastante também do Brown, ele é um cornerback muito rápido. Eu acho que ele pode, os dois já, acho que eles podem já entrar no roster final do Cowboys, falando por agora, né, sem rookie minicamp, sem o camp. Mas eu acho que são dois que eu acho que já vão estar no 53.
O Brown vai disputar aí a vaga, né, com o Latoy, que o Plat ama, e também com o Terrence Mitchell. Então, ele tem boas chances, e acredito que o Frazier tem grandes, grandes chances mesmo de ficar no elenco, porque se você olha aí, Byron, Church, Wilcox e Heath, é isso, né? O Cowboys não tem outro safety, né? Então, o ideal seria levar 5, ainda mais com o Byron tendo versatilidade para jogar de corner. Então, acho que 5 seria o ideal. Então, eu vejo o Frazier com bastante chances aí de acabar ficando no elenco. Só para terminar, né, o Cowboys contratou alguns jogadores undrafted. Né? Tem uma lista bem grande aqui, eu acho que eu não vou citar todos. Então, para não ficar chato, foram 15 free agents, né, que o undrafted free agents, o Cowboys contratou. O Cowboys, que é um time que tem bastante tradição nos undrafted, jogadores importantes como Ronald Leary, Tony Romo, Cole Beasley, Barry Church, enfim, a lista continua.
Se você pegar, Collins, ano passado.
O Leo Collins foi uma situação diferente, mas não deixa de ser um undrafted. O Cowboys tem diversos. O Lance Dunbar, o Miles Austin no passado também foi um jogador bastante importante. Os dois jogadores special teams, o Dan Bailey e o Chris Jones. Lucky Whitehead ajudou a gente no passado. Enfim, a lista ela é bem longa, né? Não vou ficar citando todos aqui. Mas, Plat, tem algum desses jogadores aí de undrafted que você quer destacar? Ou pra você aí, quase nenhum aí tem chance de ficar no elenco? Como é que é?
Olha, eu confio bastante no Cowboys nessa parte de garimpar jogador undrafted, né? E o que mais me surpreendeu mesmo foi o Deion King, o linebacker, que ele liderou toda a NCAA em número de tackles. Então eu acho que ele pode ser alguém para a gente ficar mais de olho. Mas é aquilo, a gente não pode esperar que esses jogadores vão entrar no roster e vão virar titulares igual o Church, vai aparecer um novo Tony Romo ali não tem nem quarterback contratado, mas não pode esperar que apareça
o Miles Austin. Eu amo, sério, eu fico muito feliz de não ter nenhum quarterback. Porque todo ano a gente contrata um quarterback undrafted, daí a galera começa...
Novo Tony Romo, Aí chega na pré-temporada, ele acerta, ele faz um drive por touchdown, assim, um drive bom, e caralho, é ele, não sei o quê.
E daí a gente joga um ano fora do Dustin Von, tá ligado? É isso que acontece, a gente gasta uma vaga no elenco pra ficar com o Dustin Von, que fase.
Então o Prescott é o novo Tom Brady? Opa, não, pera, desculpa.
Não, Russell Wilson. Luiz, tá com alguém aí dos undrafted?
Cara, pra ser real, eu ainda nem vi a lista do undrafted.
Charão? Então, destaca aí algum undrafted ou pra você também não ver nenhum?
Como o Plat falou do Dion King, mas eu quero citar um que é o Chris Brown, que era de Notre Dame. Ele era o oposto do Will Fuller, que foi pro Texans. E ele é um cara que tava bem cotado, tava pra quarta rodada e tudo, no board. E é um cara que bem rápido e alto, e é um cara que eu acho que pode surpreender na pré-temporada. É uma aposta, além do Dion King.
O Cowboys, que tem tradição, né, de wide receivers and draft, sempre pega bastante jogadores, né, no passado... Pagou bastante dinheiro aí pro George Farmer, Anton Goodley, enfim, a lista era bem longa. Deontay Greenberry, quem?
AJ Jenkins.
Mas AJ Jenkins foi uma escolha de primeira rodada, né? Mas o Cowboys sempre pega jogadores undrafted aí, wide receiver, pra vai que algum deles acabe dando alguma coisa. A gente tem o Lucky White no elenco, né, o Cole Beasley também. Eu queria citar dois jogadores aí que eu gostei. Ah, não, é um só, né? Porque o outro que eu ia citar era o Chris Brown, foi mal. Mas é o Roland Milligan, safety, de Toledo, né? Mesma verdade que o Barry Church foi. Né? É um jogador aí que pode surpreender, talvez brigue aí com o Frazier pela sua última vaga aí de safety. É um jogador que eu gosto e acho que pode surpreender. Então é isso, galera. Alguém quer citar mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa?
Só queria falar que com o Chris Brown no time, a Rihanna não vai mais ver jogo.
É, pois é.
Eu tava esperando alguém mandar essa piada.
Nossa, pra ser nossa vai te contratar.
Com essa pode encerrar o podcast. Obrigado, até mais. Falou. Não,
queria deixar o último comentário aqui que o... Eu não sabia que o Jalen Smith, o nosso escolha de segunda rodada, era irmão do Rod Smith, running back, que tava no nosso elenco. Ainda tá, né, mas a chance dele ser cortado é maior do que a do Eagles não ganhar um Super Bowl nos próximos 50 anos.
Só uma coisa, Plat, a gente tá sem fullback no elenco, então existia a conversa do Rod Smith passar pra fullback. Então, vale monitorar isso aí.
Então, olha o Eagles aí.
Segura o Eagles aí.
Mas, eu não sabia dessa informação.
Não, mas é porque a gente tá sem fullback, a gente não pegou nenhum undrafted como fullback, não renovou com o Klutz, e existia a conversa aí do Rod Smith poder fazer essa transição, né? Mas também é só um rumor ainda, a gente não tem nada.
E
quem precisa de fullback, na real?
E de rumor também, cara, o Garrus, esse jogador de basquete, estavam sondando aí que se ele não se adaptasse muito bem como Tyrend, ele podia mudar, tentar a posição de defensive end, né? Que foi algo que o F. Obada tentou ano passado. Não deu muito certo, né?
Cara, eu juro que ainda vai chegar um dia que a gente vai fazer um podcast e o Plat não vai falar do F. Obada. Tenho certeza. Algum dia, esse dia chegará.
O Plat falando do F. Obada é o mesmo que o Paulo Antunes falar do Miami.
Toda a transição ele cita alguém.
Meu Deus, velho.
Verdade. Bom, eu queria fechar o pod então falando duas coisas aí, né? Primeiro, Primeiro eu vou agradecer a presença de vocês, principalmente do Charão, que tá aí como participação especial, já fez o podcast antes do draft com a gente também. Segunda coisa que eu queria agradecer é o seguinte: o Blue Star Brasil quebrou recordes e recordes e recordes de visualizações durante esse período de draft, né? Teve um dia aí que, se não me engano, foi na sexta-feira, o site quebrou o recorde histórico de visitas em um dia. 2016 está quebrando recordes aí que 2015 já foi um ano que a gente quebrou vários recordes de visitas, de visualizações, de pessoas visitando o site, e 2016 está ainda melhor, então eu queria agradecer a todo mundo que tem acessado o site, que tem lido nossas notícias, que está ouvindo o podcast agora, né? A gente está preparando ainda mais conteúdos, análise dos jogadores que a gente draftou, eu estou assistindo vídeos, o Luiz também, enfim, a gente pode preparar alguma coisa aí para vocês no futuro. E queria fechar falando que futebol americano está de volta, já no final de semana agora tem o Rookie Minicamp, né? Somente calouros e jogadores aí que ficaram no practice squad durante toda a carreira, não chegaram a participar do elenco principal, podem participar, então, né, a gente não vai ver nenhum veterano, são só esses jogadores mesmo. É um trabalho bem leve, porque os caras estão voltando agora de todo esse processo do draft, então não é uma coisa muito pesada, mas o futebol americano está de volta. A gente vai fazer a cobertura disso aí também. Então, a partir de agora, é Rookie Minicamp, OTAs, Minicamp, o Training Camp tá logo ali. Enfim, mais uma vez, obrigado aí pra todo mundo que tá ouvindo. E vamos ver, a gente não sabe quando que é o próximo podcast, se vai precisar de algum aí nos próximos tempos, mas se tiver alguma coisa aí extraordinária, com certeza a gente vai fazer um podcast. Então, obrigado mais uma vez e valeu, até a próxima aí, galera.
Valeu,
falou,
galera.
Valeu.
Valeu, falou. Yeah.